A pertinência é grande. Por um lado, porque ela decorre efetivamente da celebração este ano dos 500 anos da Reforma Protestante e, portanto, é uma temática que nos ajuda a celebrar esse aniversário, já não numa perspectiva de divisão, mas numa perspectiva de reconciliação. Naturalmente, assumindo também os erros e as divisões e os acontecimentos trágicos do passado. Portanto, este é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante. O segundo ponto é, fazendo, digamos, a transferência desse tema para a sociedade civil, nós percebemos que o tema da reconciliação hoje é fundamental no contexto das divisões, tragédias, problemas, guerras que assolam o nosso mundo e a nossa sociedade também. Ou seja, o mundo está carente de reconciliação e os cristãos têm que ser agentes de reconciliação entre as partes desavindas, não é? Temos aqui um imenso campo de missão que se nos oferece de, enquanto igrejas e cristãos, podermos criar este sentido de encontro, de diálogo entre partes desavindas. E, portanto, nós temos grandes exemplos de como as igrejas souberam estar na linha da frente da reconciliação. Por exemplo, na África do Sul, as igrejas foram fundamentais no processo da reconciliação, no pós-apartheid, figuras como até o bispo anglicano Desmond Tutu, como as igrejas, por exemplo, através da comunidade de Santo Egídio, foram fundamentais no processo de paz para Moçambique, que levou às primeiras eleições livres, e hoje ainda estão muito envolvidas nesse processo de reconciliação. Por exemplo, mesmo no processo da Colômbia, este processo de paz, de diálogo entre as partes desavindas, entre o governo e a guerrilha, também teve o envolvimento de bispos e de igrejas locais. Portanto, os cristãos têm um papel importante no criar as pontes de encontro e de diálogo entre partes desavindas, da nossa sociedade do mundo contemporâneo. Esse é um aspecto que me parece muito importante. Depois há esta outra questão que a própria celebração deste oitavário propõe, que é, no decorrer da celebração, simbolicamente, nas igrejas vão ser erguidos muros, muros construídos por pecados que nos separam, o pecado da indiferença, da falta de amor, dos preconceitos. Hoje nós continuamos a ter no nosso mundo muros, podemos chamar os muros da vergonha, não é? Olha que agora se quer construir, ou já existem, entre o México e os Estados Unidos. Temos o muro da vergonha entre Israel e a Palestina. Temos o muro da vergonha entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eu próprio já lá estive. Portanto, há muitos muros físicos que continuam a separar as gentes e os povos, mas esses muros físicos nascem também dos nossos muros e bloqueios interiores e espirituais. E nesse sentido, este oitavário pode-nos ajudar realmente a perceber que nós necessitamos de uma interioridade outra que nos leve, em primeiro lugar, a derrubar estes muros, não é, que temos dentro de nós e que depois muitas vezes se expressam até em muros físicos que continuam a separar as pessoas.
Qual é o seu olhar para o diálogo ecuménico em Portugal neste momento?
O meu olhar é esperançoso, naturalmente. Portanto, e no contexto deste oitavário e do seu tema, nós temos que continuar este caminho de reconciliação. Porque subsistem aspectos de separação entre as igrejas, mas não seja pela falta de um maior trabalho conjunto, não é? E de um assumir da questão ecuménica como uma parte integrante da missão das nossas igrejas. Portanto, nesse aspecto, nós temos que nos continuar a reconciliar. Não é que nós sejamos inimigos, mas há um passado também de divisão, de separação, que naturalmente também tem influenciado o nosso modo de estar e nós temos que nos continuar a reconciliar uns com os outros para darmos um mesmo testemunho conjunto.
O Papa Francisco e o Presidente da Federação Luterana Mundial já deram um passo importante com a declaração que assinaram na Suécia em outubro de 2016.
Sim, eu estive presente nesse encontro em Lund, fui convidado oficial para essa celebração em 31 de outubro, na Catedral Sueca Luterana de Lund. E eles deram um passo muito importante, com toda a dimensão simbólica e pública que teve, em que os líderes dessas duas grandes comunhões mundiais assinaram esse documento do conflito à comunhão e sublinharam que, naturalmente, este é o tempo para celebrarmos mais aquilo que nos une do que aspectos passados que desuniram os cristãos. E temos muito caminho aí para avançar, reconhecendo o que nos separou e o que ainda nos continua a separar também.
Essa declaração conjunta evoca também, e porque o tema é pertinente, o drama humano dos refugiados.
Sim. E foi dado, nessa altura, foi assinado também um protocolo, uma cooperação entre a Caritas Internacional e também a Diaconia Luterana para estreitarem esforços e partilha de recursos humanos e materiais para precisamente se centrarem no acolhimento ao refugiado. Portanto, o refugiado é talvez o desafio comum que se oferece às igrejas cristãs e nele nós podemos ver naturalmente a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, neste caso em Cristo, que continua a estar crucificado, nós podemos e devemos estar unidos.